Inovação.
Segurança.
Programação.
Tecnologia.
Desenvolvimento.
Começa aqui.
Let's begin.
DevSecOps.
DevSecOps.
O seu podcast de segurança em tecnologia.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, eu ia falar podcast. Episódio 21 está indo ao ar no dia 8 de junho de 2022. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
E Rodrigo Balbinho.
Ah, o garoto lembrou da introdução, como funciona novamente.
Verdade.
Voltei ao foco.
Então.
Episódio de hoje, parte 7 do nosso SDL, né? A gente vai falar hoje sobre Manage the Security Risk of Using Third-Party Components. Basicamente, a gente vai abordar o grande tema aí do momento, que é o famoso SCA, né? O Software Composition Analysis. Vamos falar um pouquinho de processos, ferramentas, para te ajudar a entender como aplicar isso na prática. Antes do episódio, como sempre, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarks no Brasil, está abaixo da descrição do episódio. Lá no YouTube, no vídeo e no site, normalmente a gente coloca os links todos lá. Bom, jovens do meu Brasil, Verenil, eu gosto muito de falar desse tema. Esse tema, dois episódios pra frente, três pra frente, eu gosto de falar também, mas sem dar muito spoiler, né? Inclusive, tem um episódio fantástico vindo aí, que é o nono, né, da nossa série do SDL, episódio sobre SAST.
Pica, o melhor.
Tá muito bom esse episódio, já tá gravado. Mas vamos falar hoje de SA, né? O gerenciamento dos riscos de segurança na utilização de componentes de third party, né? Componentes terceiros, componentes open source e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho também de ferramentas e tal. Queria já começar com uma treta. O que que faz primeiro? SAST ou SA?
Os dois juntos. Não é nenhum nem o outro, é os dois ali, é um conjunto.
Não tenho dinheiro, o que que eu faço?
Comece tranquilo,
assim, pensando numa estratégia onde 70% ou mais de um código criado pelo desenvolvedor é feito de biblioteca de terceiro, frameworks, entre outras coisas, diria que o cara desenvolve 10 ou 20% no máximo aí daquele código, eu começaria pelo SA.
O senhor está me dizendo que a minha aplicação não sou eu que desenvolvo?
Sim.
Sim.
A sua aplicação é Lego. Você pega os bloquinhos do Lego, vai montando. Você tem só a criatividade de montar e saber quais blocos você precisa. Mas os blocos estão prontos, né? Essa é a verdade. Bom argumento. Começaria por SA, porque ele na verdade, ele tem mais partes de código terceiro na sua aplicação do que o seu próprio código, né?
Exatamente. E eu começaria por ali. Posso estar errado? Posso. A discussão é para isso.
Inclusive, você abre até uma visão de que se você identifica no SA que aquela biblioteca X está vulnerável, automaticamente você já mapeou outras aplicações que usam a mesma biblioteca, né?
Exatamente.
Então, já é uma boa.
Inclusive, queria introduzir, né, esse episódio, além dessa pergunta, falar exatamente sobre isso. Acho que um dos pontos que o pessoal mais peca quando você começa a fazer SA, né, ou começa a analisar os seus componentes terceiros, enfim, mais peca é você confia muito na ferramenta para fazer isso para você. Enquanto que um passo atrás deveria ser dado, que é justamente você construir o pessoal chama de SBOM, né? O Software Bill of Materials. Então, para você saber a lista de materiais que compõem a sua aplicação, é literalmente você ter uma lista, ou que o próprio SDL sugere, né? Um inventário de todos esses componentes que você utiliza. Ah, Cássio, mas é um absurdo manter isso. Se você pensar para uma aplicação que está pronta, é mais fácil que você vá lá no package.json, lá no Nuget, e lê o que tá lá, né? Você só lê, a ferramenta já fez pra você. Você vai lá e lê, e tá lá os componentes que você usa. E aí você pode fazer um dependency tree, por exemplo, e pegar a dependência da dependência, e assim por diante. Ah, não tem isso ainda? Então quer dizer que você tá construindo o projeto agora. Então você já começa fazendo isso. Mantém um inventário das bibliotecas que você vai usar. Inclusive, aqui na empresa onde a gente trabalha, a empresa de trabalho, né, aqui na Europa, na verdade, a gente tem um processo aqui que é justamente esse levantamento, esse inventário. Então, na fase de arquitetura, na fase de design, lá quando você está pensando na aplicação, o cara fala, pô, beleza, eu vou precisar usar a biblioteca para fazer chamada de API, um exemplo, tá? Eu vou precisar, no Python lá, importar o request, por exemplo. Então, beleza. Então, é o request que eu vou definir que eu vou usar, qual é a última versão, deixa eu já ver se tem vulnerabilidade reportada, tá bom, legal. Então, vou definir que vou usar este componente para fazer o que eu quero, porque ele tem o que eu preciso. Legal, já documenta que você tem o componente tal, na versão tal, vai ser utilizado para tal fim. E esse componente depende desses outros aqui. próximo componente você precisa, esse. E assim você vai fazendo a sua própria lista de materiais, ainda na fase de design. Porque você está, né, construindo a aplicação ali na parte de arquitetura, você já sabe alguns componentes que você vai utilizar. Muitos vão surgir durante o desenvolvimento, e aí sim a ferramenta vai te dar essa velocidade, essa agilidade. Mas fazer esses inventários pode começar bem antes. Então, sugiro que o pessoal aí, né, comece a fazer um pouquinho disso, comece a criar essa lista, manter esses componentes. Ela é inicial, porque depois que você vai ter, a gente vai falar um pouquinho de ferramenta de SCA, né? Depois que a ferramenta de SCA vai te gerar isso automaticamente. Mas você vai validar se bate com aquilo que você definiu. Então, você falou, cara, beleza, na minha arquitetura que eu defini que eu tenho 10 componentes. Rodou lá na ferramenta, você viu que tem 20. Falou, opa, peraí, cara. Não tem coisa que é dependência só em tempo de desenvolvimento, é dependência de framework, de máquina, enfim. Então vai te ajudar a fazer esse check aí, né?
Muito bom, cara.
Boa, é uma ideia, é uma ideia.
Acho que a gente fala de componente de terceiro, acho que seria bom deixar bem claro o que é isso. Tipo, sempre que a gente fala de componente, a gente tá falando de biblioteca realmente. É o que você tá usando ali pra usar alguma funcionalidade que já foi desenvolvida, né? Quando você cria uma função, alguma coisa... você vai armazenando em suas bibliotecas e você consegue, tem bibliotecas open source, ou você compra, ou, enfim, usa essas bibliotecas que já foram escritas. Então, só para deixar bem claro, né, a gente chegou falando de SCA e chegou metendo um pau e às vezes a galera não conseguiu entender bem o que é. E o SCA, ele vai fazer a análise dessas bibliotecas, ele vai identificar quais são as bibliotecas que você está utilizando, que não são suas, para fazer análise, para ver se identifica vulnerabilidades. Né?
Eu gosto de usar de exemplo, Rodrigão, os validadores, né? A gente não fica criando validador ali toda hora, né? Normalmente a gente importa ali e usa...
Máscara, né? Máscara de campo,
máscara também, um monte de coisa, né? Um monte de coisinha. São todos bibliotecas de terceiros para análise do SCA, né?
E vale lembrar também, né? Um ponto legal que o Rodrigo trouxe aí, que é o que é um componente terceiro. É tudo aquilo que você está importando no seu projeto que já está pronto para fazer alguma coisa. Isso pode ser open source, e talvez seja o mais comum, né? A galera vai lá na biblioteca, né? No seu gerenciador de pacotes, sei lá, o cara usa .NET, ele está usando no Nuget, ou no Java lá o Maven, e assim por diante. Você vai lá e fala, eu quero uma biblioteca aqui com esse nome, tal, tal, tal. Então é você usar o open source. Outro tipo de biblioteca terceira é a biblioteca comercial. Então, para quem não lembra, muita gente vai conhecer, vai lembrar agora, é aqueles famosos componentes pagos, né? Então você tem lá, cara, eu preciso aqui de um componente. Eu lembro que na época que eu desenvolvia tinha o tal do componente art, o Telerik, os componentes muito loucos que faziam uns grid. Eu desenvolvi para Windows Forms na época.
OCR, né? Lá atrás, nossa, quando quase não existia OCR, a galera
tinha vendia muito. Muito louco. E aí esses componentes custavam, sei lá, 200, 300, $500. Você comprava lá um pacote, mano, aí tinha uns grid, tinha botão, um monte de coisa diferente. E é um componente pago, você tem uma licença para aquilo. Também é uma biblioteca terceira. Não é open source, não tem código aberto, mas é uma biblioteca terceira que tem que ser avaliada. Então, essas bibliotecas também incluem nessa análise, nessa inventário, né, que você tem que fazer. Inclusive, aqui, a gente tem um inventário que compõe os open source, as bibliotecas, os componentes pagos, né, que você compra. Então, comprei aqui uma DLL que faz tal coisa e é proprietária, legal. Ou ainda componentes de outras empresas. Então, cara, sei lá... Tem um componente aqui que o Facebook fez, não é open source, um exemplo, tá? Não é open source, tal, e você vai lá e pode pedir para eles ou comprar, sei lá. Então é proprietário de outras empresas do mesmo segmento. Então tem meio que mais ou menos 3 níveis de componente terceiro que você acaba usando. Além do próprio framework que você tá usando, ele é um componente terceiro, né? Tá usando o ASP.NET, tá usando o XPTO lá, o próprio .NET Framework, enfim, o Spring, são componentes. Então, apesar de open source ou não, né, são componentes do seu próprio framework que você deve ter esse inventário e fazer essa avaliação também. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje é, no seu ciclo de desenvolvimento de software, tem que ter um momento, tem que ter uma etapa, tem que ter um processo, uma ferramenta que vai te ajudar a fazer esse inventário, a fazer essas análises, porque uma vez que você tem um inventário, aí avançando para o segundo tópico, né, tem um inventário dos seus componentes, legal. Próximo passo é você analisar se esses componentes têm ou não riscos de segurança. E aí a ferramenta de SCA entra em cena. Talvez a mais famosa, mais conhecida, seja o fugiu o nome agora da OASP lá. Dependency Check. Então, Dependency Check da OASP, que se eu não me engano é só para .NET e Java, mas você fala, ele valida todos os componentes. Então, basicamente, o que essa ferramenta faz? Aí, pergunta pro Marcos, né? O Marcos tá mais afiado com essas coisas. O que a ferramenta de SCA faz? Como é que ela trabalha, Marcos? Conta pra mim.
Lá vem, joga bucha. Vamos lá, como que uma ferramenta de SCA trabalha? Basicamente, ela vai olhar o .xml, o manifesto, o arquivo que você tem ali de import de bibliotecas que você usa, né? Ela vai fazer uma análise ali, vai fazer a leitura junto com o código-fonte de tudo que você tem e vai te trazer as CVEs atreladas àquelas bibliotecas, versionamento, versão atual que você está usando e versão mais recente lançada. Vai te dar um comparativo ali. Pô, você está usando a versão 1.2, mas tem a 1.5 ali que saiu, você está X versões atrasado. E a versão que você está usando tem X vulnerabilidades. A nova pode ter ou não nenhuma vulnerabilidade declarada, né, que alguém encontrou ou não. Então é uma porrada de coisas ali que o SCA vai te trazer. Mas basicamente ele trabalha assim, fazendo comparativo de versão, olhando o seu arquivo ali de bibliotecas e trazendo para você o que você tem, baseado com o que está reportado hoje, para você saber o que você tem ou não que tratar.
Boa, e aí essa busca que ele faz, né, das bibliotecas, então sei lá, exemplo clássico, você está usando aqui o componente jQuery versão 1.0. Então ele vai lá no NVD, lá no CVE, nas bases públicas e busca lá, opa, o jQuery versão 1.0 tem aqui, ó, foi reportada essa vulnerabilidade, e te traz essa lista. Então não é uma análise de código que ele está fazendo, é só um depara de um componente com uma versão, duas informações, né? O nome do componente, a versão, numa base pública já de vulnerabilidades.
Exatamente.
As ferramentas pagas, como é o caso do Checkmarks SA, por exemplo, nosso parceiro, tem uma base, além das bases públicas, que todas as ferramentas consultam praticamente, tem a base própria, né, de vulnerabilidades, porque tem um time de pesquisa e desenvolvimento lá, buscando vulnerabilidades, usando os componentes, testando, né, 24 horas por dia. Então essa base é alimentada pelo próprio time, então tem a base própria, cada fabricante praticamente tem sua base própria de vulnerabilidades, de componentes, que também acaba compartilhando entre si em certo momento, né, quando se torna público, enfim, então não tem muito o que fazer, mas tem essa base de pesquisa, então uma ferramenta ou outra se destaca aí no mercado, inclusive exemplo do Log4j, se eu não me engano, ou do Spring, na Checkmarks, no mesmo dia já estava lá na base, a gente conseguiu achar.
Isso, né? Dia 10 de dezembro de 2021.
Nossa,
perfeitamente esse dia.
Foi marcante.
Foi marcante.
Porque, né, porque nessa época a gente estava fazendo teste com o cliente, né, e tal, e foi um negócio bem legal para o cliente.
O cliente full Java, isso que eu vi.
A gente full Java, ele rodou, rodou os projetos, já tinha pego, cara, já tava na base do Checkmarks. Isso é importante. Então, vale lembrar, vale destacar como é que essas ferramentas funcionam, porque é como o cara vai fazer pra colocá-la no ciclo de STL. E aí eu vou jogar uma bola agora pro bucha pro
Rodrigo. Antes disso daí, segura aí, só, aproveitando isso que a gente tá falando. A gente falou de vulnerabilidade, mas existe um outro risco também que você tem quando se fala de biblioteca de terceiro.
Licenciamento, cara.
Licenciamento. Então, a biblioteca que você está usando, ela está de acordo com compliance? Então, existem ferramentas que, além de identificar a vulnerabilidade, né, se ela tem alguma vulnerabilidade, ela identifica também se ela está dentro do licenciamento ali planejado. Então,
você tem copyright, copyleft.
Então, Checkmarks ali, por exemplo. Você tem a telinha ali explicando isso, né? O Marcos ama essa ferramenta.
Sim.
Inclusive, tem vários tipos de incontáveis tipos de licenciamento. Sim. Você tem obligations, né? Você tem obrigações que tem que ser mantidas de acordo com cada licença. Então, a ferramenta vai te mostrar algumas ali mais permissivas ou mais restritivas que você tem que cumprir de alguma forma. Né?
E só lembrando que o uso indevido de biblioteca de terceiro pode causar multa ou publicação do seu código-fonte. Então,
exato.
Ficar esperto dependendo da licença que você está usando.
Ou e as multas para esse tipo de coisa são salgadinhas, né? Bem salgadinhas, eu diria.
Bem salgadas.
Tem inclusive algumas coisas só que manda para cadeia, né? Que é pensão,
não pagar pensão e pirataria de software.
Pirataria.
Maria da Penha.
Maria da Penha, é verdade.
Mas pirataria é uma delas. Pirataria, os caras pega pesado.
Antes de jogar a bola para você, eu queria acrescentar outro item nessa lista aí de riscos, né? De análise de biblioteca de terceiro. Então, a gente falou a própria segurança em si, que é tem vulnerabilidade ou não tem. Aí você falou agora do licenciamento, né? License risk, vamos dizer assim. E você tem um terceiro, que é o operational risk. O que que é isso? Algumas ferramentas de SCA, elas te mostram o seguinte, olha, você tá aqui com o jQuery 1.0, por exemplo, né? ou que você esteja no jQuery na última versão, tá? Eu uso o jQuery porque ele é muito popular, não é o caso do exemplo que eu vou falar agora, mas ele é um componente muito popular. Então você tá na biblioteca XPTO, por exemplo, o jQuery, enfim. E essa ferramenta, ela vai te mostrar o seguinte, olha, este componente open source, ele não tem commit há um ano. Ó, não tem nenhum pull request há um ano, né? No repositório ninguém tá mexendo, não teve mais atualização, não teve mais update. Então, isso, ele é um risco operacional para você. Por quê? Se você tá usando um componente que não tem mais manutenção, Daqui a pouco sai uma vulnerabilidade nele, alguém descobre uma vulnerabilidade, quem vai arrumar a vulnerabilidade? Então, por si só, o componente ele pode se tornar obsoleto e se tornar um risco operacional para você. Por que operacional? Porque você vai ter que parar, mexer, atualizar, trocar o componente, whatever. Ou ainda, né, quando sai uma vulnerabilidade, tem que fazer um patch, alguma coisa assim. E se a gente não tem ninguém dando manutenção naquilo, o risco de sair um problema e ninguém dar manutenção é muito grande. Então esse operational risk que te traz esses insights, né, de cara, esse componente de open source aqui tá muito tempo sem atualização, é muito bacana e vale destacar aí para algumas ferramentas também que tem.
Já vi empresa sair do ar por conta disso daí.
É foda, né?
É verdade.
É interessante a gente falar de SA, né, de biblioteca de terceiro, porque é muito fácil você ser invadido por conta disso. Então... tem um exemplo bem babaca que você fala, caramba, é verdade. Que é, primeiro que é biblioteca de terceiro, então alguém está fazendo commit ali, alguém tem acesso. Então quando faz isso, cara, não sei descrever de uma forma pior do que essa, mas você são backdoor, você tá dando um backdoor para sua empresa. Então, eu tô usando a biblioteca X, tá lá. Alguém faz commit. Se ela é aberta, a comunidade faz commit.
É isso que eu ia falar. Se for open source, é ainda pior.
Você só manda atualizar e acabou. Você não vê o código, você não confere aquilo de fato, né?
E outra, aí acontece com muita frequência, você não seta a versão da biblioteca que você está usando, então você deixa em aberto. Tá aí o risco. Ele vai atualizar, a próxima vez que sua aplicação subir, ela vai baixar de novo essas bibliotecas. E se ela identificar que tem uma atualização, ela vai baixar essas versões mais atuais. E daí a sua aplicação começa a se comportar de uma forma que você não sabia. Então, você tá atrás, né, da evolução da sua aplicação. Ela evoluiu e você não sabe. Mano, é um risco. Só de pensar nisso que o Marcos falou, né? Que dá, 70% da aplicação é código de terceiro. Cara.
E assim, isso se mostra na prática, nas POCs e tudo mais, quando a gente faz análise de cliente aí, né? Você roda lá o scan, cara, é 200, 300, 500, 800 bibliotecas. É muita biblioteca. E aí o cara fala, pô, mas eu não usei tudo isso de componente. Aí é onde entra aquela questão que é o grande problema da segurança hoje, é o supply chain. Então você tem a dependência da dependência da dependência. Então você vai usar uma biblioteca de fazer request em API, por exemplo, ou request em HTTP, né? Então ela depende de uma outra que depende de outra. Saca? E essa ramificação você não tem controle. E aí o que o Rodrigo falou, você tá usando lá o latest. A sua pode não estar vulnerável, pode não ter um problema, mas a dependência da dependência tem um problema que foi embutido lá, cara, foi, já era, você tá usando, você tá herdando tudo isso.
O exemplo do Log4j lá. Ah, eu não uso Log4j.
Fala agora.
Você não sabe, mas você usa.
Você que não sabe, mas 99,9% de todo mundo que usa Java tá usando Log4j obrigatoriamente.
Você pode não usar pra programar, mas praticamente tudo que você usa como ferramenta tem o Log4j embutido.
Exatamente, tá ali.
E agora o Spring também, né? O Spring é muito popular.
É o Spring Boot.
Enfim, isso é assustador. A primeira vez que eu fiz um teste, uma análise, né, de biblioteca terceira, isso, cara, na hora que eu olhei, eu fiz um Hello World usando uma biblioteca.
Só isso.
E daí eu rodei pra validar a vulnerabilidade. Essa uma biblioteca tinha 10 dependências. 10. Então, né, de 1 foi pra 11 já. Então, tem 11 vetores de ataque ali pra que pode me comprometer.
É aquela história da superfície de ataque. Já tem 11 portas de entrada, né? Hã? Mano, é muito foda isso. É muito foda. Esse tema aqui, todos aqui no SDR que a gente fala são muito críticos, na verdade, né? Cada um tem a sua importância. Mas esse, ele tem um gostinho especial, cara. É como o Marcos falou ali, né? 70%, 80% de aplicações de hoje são blocos Lego, né? De terceiros.
Tá? Esse gostinho especial porque é algo que, assim, provavelmente, sei lá, quase 100%... Não, quase não, 100%. Posso falar, afirmar meio que com certeza, é foda, é contradição.
Posso afirmar meio que com certeza.
Nossa, talvez que... Tá ruim, eu posso pensar.
Não, tal. Tá. 100% das aplicações aqui.
99,9999 usam bibliotecas de terceiro.
Né? Ah.
Sabe por quê? Trabalhando aqui agora, e aqui é mais industrial, né? Lidar com coisa crítica e tal. Cara, isso é muito crítico. Então, a gente tem que, por exemplo, vou fazer uma entrega de um software. Tem que ter uma lista de exatamente todas as bibliotecas que estão lá. As que a gente comprou, as que são open source, tudo tem que estar lá. A dependência da dependência da dependência. Então, esse negócio de SBOM, esse negócio de inventário, aqui é muito forte. Então, saber a versão exata. Porque literalmente, eu tô te entregando um pacote. O que que tem nesse pacote? É a mesma coisa que você comprar um carro, você fala pra montadora, tá bom, eu quero que você me explique cada peça que tem aqui no carro. A montadora fala, ah, eu não sei. Mano, ela tem que saber. Ela monta o carro. Não tem como ela não saber. Ela tem que saber cada parafuso.
O airbag eu compro pronto, só
põe ele. Mas, tipo assim, ela tem que saber que é o airbag, a versão tal, da marca tal. Tá, pode não saber o detalhe da especificação, mas ela até sabe, porque ela não compraria sem saber. Mas assim, algum lugar na montadora tem lá um mapa das peças que compõem o carro naquele modelo, naquele lote, naquele ano, sei lá. E pro software não tem isso, a galera não sabe responder essa pergunta. É difícil? É, mas ninguém se preocupa com isso também, esse é o problema. E aí as ferramentas GSA têm ganhado muito força, muito volume por conta disso, porque elas te ajudam a fazer tudo isso. O dependency track, né, do OWASP também, OpenSearch, ajuda a fazer esse tracking das dependências, né, quando você está usando, está atualizando, também tudo OpenSearch free, vale o pessoal testar, porque te dá uma força muito grande. Mas você queria falar, Marcos? Eu tenho uma bomba para jogar para o Rodrigo aqui.
Eu ia falar um negócio aqui, antes de você jogar a bomba. O que acontece? Isso se prova muito em POCs, testes e até em ambiente produtivo mesmo. Nós rodamos do Sasha ali, às vezes o cara fala, ah, legal, tem 2 milhões de high e 5 mediums aqui. Mas quando roda o SCA, chega lá, 50 vulnerabilidade high, 70, 80 lows, millions ali. Você fala, então, o seu código ali que você desenvolveu tá legal, mas esse monte de biblioteca que você tá usando aqui?
Exato.
Tá bacana, não, amiguinho?
Caralho. Dev SecOps.
Cortou.
Pode jogar a bucha agora.
Você vai falar que é assustador isso. Eu ia falar, cara, é assustador mesmo, porque você ainda faz o teste lá, você faz roda o SAST, você entende que sua aplicação tá segura, você entende pela primeira análise.
Ele tá fazendo aspas, tá? O pessoal que tá só escutando, hein?
Entre aspas, entende, cara. E quando você faz essa análise mais a fundo, que é a maior parte do seu código, às vezes, né? Você vê que não é aquilo, cara. Você não tá tão protegido. Por mais que você tenha usado as boas práticas de segurança ali voltada ao seu código, você tem uma grande brecha voltada a código terceiro. Não adianta nada você... Não adianta nada você verificar o seu código e não verificar o outro que você está utilizando. Não foi você que escreveu, mas tá lá. Faz parte da sua aplicação.
Exato. E vale destacar ainda, né? Mesmo fazendo tudo isso... Os componentes podem ter uma vulnerabilidade, o famoso zero day. Então pode ser que ele não tenha vulnerabilidade ainda pública, né? Já foi disclosure, já foi publicada, mas tem uma vulnerabilidade que alguém vai explorar ali pela primeira vez, né? Você pode ser o azarado, como foi o caso do Log4j. Não tinha uma vulnerabilidade algum dia. Aí no dia, que dia que foi, Marcos? 10 de dezembro? 10 de dezembro de 2021, alguém foi lá e falou, deixa eu brincar um minuto aqui, achei uma vulnerabilidade. Então, né, virou-se uma vulnerabilidade. Então, o risco de usar a biblioteca de terceiro, cara, o risco por si só de você usar já é um risco. Acho que esse é o fator, né? Porque o seu código, você sabe que tá ali. Você produziu, você sabe a lógica, né, e tal. O terceiro, você não sabe. E é até, acho que o caso que o Rodrigo falou outro dia, né, de que tava mexendo na aplicação, tal, 50 mil componentes, e tinha lá um componente que o cara carregava a biblioteca inteira, gigas e gigas, sei lá, megas e megas, pra usar um método, uma função que fazia um negócio X específico, e carregava todas as libs da biblioteca, uma coisa assim. Então é outra parada absurda, né?
Lodash, era o Lodash esse caso aí.
Aí, ó. Então, o cara
carregava tudo pra fazer, eu acho que era, ele queria fazer um sort num array, sei lá, mas era a função...
Nossa! Nossa, sorte no array, que já tem nativo em...
Já tem nativo em quase todos os frameworks que eu conheço na vida.
Era função imbecil, assim. Era algo, não sei se era sorte, não lembro o que era. Mas era isso. Era algo que você faz com 3 linhas de código ali, se precisar.
Bom, a bomba que eu queria jogar pro Rodrigo é o seguinte. Quando a gente fala de shift left, a gente tá falando de fazer scan com o SAST, por exemplo, em vários momentos, ou trazer o quanto antes pro desenvolvedor, lá, 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 legal. SCA também é assim? Ou eu vou fazer esse scan do meu SCA lá na minha pipeline, ou eu faço só esse inventário na design. Em que momento eu faço esse scan aí?
Hoje o normal, se você vê acontecendo durante o processo de scan do SCA, mas você consegue trazer ele um pouco mais para a esquerda. Por exemplo, se você trabalha com, eu não sei o nome exato disso, mas seria repositórios de biblioteca, por exemplo. Que é aquele caso daquele Harbor, né? Acho que é Harbor o nome dele.
Fugiu o nome também.
Não é Harbor, não.
Artifacts Repository?
Você armazena já todas as suas bibliotecas, você tem ela lá. Então,
você cria o seu repositório, né?
Isso. Então, ele vai ser como se fosse um proxy. É, ele vai chamar, ele vai verificar se você já tem. Se você não tiver, ele vai lá fora, traz, armazena e manda. A próxima vez que você pedir ele, ele vai pegar do seu repositório. Então, ele busca ali. Então, se você já tem tudo armazenado, se você tem todas as versões ali, você já consegue identificar essas possíveis vulnerabilidades. Então, não sei realmente, de fato, se existe uma ferramenta que conversa direto com esse repositório, mas que você armazena essas vulnerabilidades. E se você já identificou ela em algum scan, você poderia flagar elas lá, sei lá, no campo. Não sei, você poderia cruzar esses dados, né? Eu realmente não conheço ferramentas se ela faz mesmo esse cruzamento, mas tem como você armazenar só bibliotecas que já foram validadas, ou excluir bibliotecas que têm X vulnerabilidades.
Meter um warning ali pro cara, né? Inclusive, acho que pegando o gancho da própria pergunta, né? O SSA, assim como o SAST, pra mim o scan que você tem que fazer a todo momento. Fez um pull request, fez um commit ali, dá pra você fazer scan. Justamente porque você tem inclusão de bibliotecas todos os dias. Às vezes é definido lá no design, na arquitetura, legal. Mas você vai começar a... Puta, eu preciso fazer agora, ler um arquivo aqui, deixa eu baixar a biblioteca. Puta, preciso agora salvar um arquivo, deixa eu baixar outra biblioteca. Então, diariamente, você precisa fazer isso, né? Acho que é importante pensar nesse scan constantemente, olhando pro shift left, né? Não só lá na esteira, na hora da entrega, mas constantemente, você está construindo o software ali, é importante fazer essa análise. E esse parte que você falou, de ter um repositório central, ajuda você a garantir isso. Então, você está fazendo o scan lá, cara, tudo que tiver aqui já com problema, flega para mim, marca como warning. Então, se o cara tentar adicionar essa biblioteca, já marca como warning. Se eu não me engano, faz tempo que eu não brinco, mas o NPM Audit do NPM para Node faz isso. Se você dá um NPM install na biblioteca, acho que tem que passar um parâmetro lá. Ele te fala, cara, ó, vou baixar a biblioteca que você tá pedindo, mas ela tá com uma vulnerabilidade reportada aqui, ó. Que é mesmo? Dá um sim ou não lá. Ou você roda um NPM audit, ele já te fala todas e tal, você pode atualizar. Mas quando você tá adicionando a biblioteca, ele já faz isso. O GitHub acho que tá com umas iniciativas de fazer isso. Porque justamente, cara, é onde tá um dos maiores problemas, o supply chain. Então, evitar que você até adicione a biblioteca com problema, ou pelo menos te perguntar ali, né, cara, ó, tem um problema aqui, você quer mesmo? É, acho que isso ajuda bastante.
Colocaria um pouco mais de ênfase nesse, né? Você tá adicionando uma biblioteca com vulnerabilidade. Você é imbecil!
A pergunta, are you fucking stupid?
Ah, inclusive, no céu, NPM, putz, eu não lembro o que que é. Mas tem um comando que você dá nele lá, aí ele aparece, né? Eu espero que você saiba o que esteja fazendo.
Tipo, ah, pode crer. Okay. É no Git, né? Git revert, Git não sei o que, é um bagulho assim.
Eu não lembro. Eu lembro que você dá um comando lá. Espero que você saiba o que esteja fazendo.
Acho que é no Java, quando você dá Java install.
Nossa. Deus do céu.
Eu vou falar mal do Java. Pra
quem
já falei
não
muito
sabe,
mal do Java.
O Cássio é dotneteiro.
Eu já fui mais odiador do Java. Hoje eu caguei, hoje eu mexo com...
Não, o Cássio é PHP, mano. Se der um PHP ali, ele ama.
Se tem uma coisa que eu odeio, crucialmente, assim, eu odeio com toda a minha força, suga a minha energia, drena a minha alma, é o NetBeans.
Nossa, o NetBeans
não dá, velho. Esse bagulho não dá. E eu tinha um professor na facul que, mano, o cara era NetBeanzeiro. Não podia entrar na aula dele pra mexer com o Eclipse, esquece. Era só com o NetBeans.
Mano, eu odeio o NetBeans, mano. Aquela porra suga a memória, processador, suga tudo, velho.
Isso eu odeio de verdade. O Java não. O Java em si, coisa de Spring, ainda mais ficou legal. Legal. Mas é o que você falou, dotneteiro é dotneteiro. O cara gosta de ser Sharp, né, Jean?
Tem que fazer.
Depois que eu mexi. A primeira linguagem que eu fui mexer depois de Java, depois de ser Sharp, na verdade eu mexi primeiro com Java, porque na faculdade era Java. Mas comecei a trampar com .NET. Mas aí depois eu migrei direto pra Node, pra Python. Então eu acabei que... Enfim, fui pra esse mundo aí. O que mais que a gente pode falar de SCA, análise, ou na verdade fazer a gestão dos riscos, né? Como a gente falou. Essa parte de você olhar para as bibliotecas de terceiro e entender, por exemplo, quando você coloca problema de licença, problema de segurança e problema operacional, são três dos principais vetores, manter o inventário e tudo mais. Mas quando o cara fala assim, ah, legal, como é que eu faço então para resolver alguns problemas irresolvíveis? Ó, não sei nem se tem essa palavra.
Não.
Qual seria um problema irresolvível? Fiz o scan do meu pacote hoje. Já estou na última versão e tem uma vulnerabilidade reportada. O que faço? Fica a pergunta aí pra vocês. O que, que vocês fazem?
DevSecOps. DevSecOps.
Senta e choro.
Eu, cara, senta e choro também. Ou desabilita a biblioteca temporariamente ali.
Boa. Aí, cara, pessoal, contrata os consultores de segurança aqui. É. Se tiver um problema desses, eles vão falar, ó, senta e chora.
Chora.
Não, quando... mas agora, brincando, mas falando a verdade, o melhor jeito é habilitar, remover ela temporariamente, né? Tentar achar alguma paralela. É,
eu já vi acontecer já disso, né? Remover ela, desabilitar, mas existem bibliotecas que elas são. Não dá para simplesmente tirar.
São, né, essenciais, né? Tem coisa que não dá.
Tem coisa que pode ser o core ali da aplicação, faz parte do core, então você não consegue desligar. O que geralmente acontece é você pegar a biblioteca, a versão estável dessa biblioteca. Então, às vezes, você está usando a mais recente, às vezes, sei lá, algumas versões antes dela, ela é estável. Tipo, ela recebe mais atualizações, ela está sempre se mantendo. Então, você volta ali, você deixa garantida.
Downgrade?
Então, o que eu vejo?
Tem que parar para pensar, porque assim... Eu calcularia o risco. A versão anterior tá com vulnerabilidade pior ou
normalmente,
ou não?
Por experiência, normalmente, quando tem um problema na versão, as anteriores já estão afetadas naturalmente. Sim, normalmente, sim. Tá? Normalmente. Pode ser que não. Mas aí talvez pra você voltar muito, duas atrás,
mudar
três atrás, não
você
tá.
Tem que mudar código,
Você já se ferrou, entendeu? Mas assim, aí até cortando um pouco vocês, mas colocando um caso que eu vi, quando foi o próprio caso do Spring, do Log4j, se não me engano, o pessoal postou no Twitter, uma menina lá postou no Twitter falando exatamente isso. Falou, cara, o que fazer nesse caso? Não tem patch ainda, tá bom. Primeira coisa, dá pra trocar a biblioteca? Isso que o Marcos falou. Dá. Putz, tem outra biblioteca aqui, dá pra trocar. Vou demorar 1-2 dias, troco aqui. Beleza. Ah, não dá pra trocar. Dá pra desativar? Deixar fora? No caso do Log4j, cara, deixa sem log. É plausível que por um risco de segurança você fique sem o log, dependendo do nível do log ali, mesmo que seja audit log, cara, desliga. Não é... Cara, tem um risco de alguém invadir a sua aplicação remotamente, os seus servidores, e ficar sem log, o que você quer fazer? Você tem que escolher entre os dois, você vai ficar sem log. Então você vai lá e comenta, por exemplo, né? Comenta até, comenta. É uma saída. Outra saída é, cara, se a sua aplicação não é crítica, por incrível que pareça, desliga. Deixa fora do ar. O risco pra você pode ser menor, você perder dinheiro, sei lá o que, fora do ar, do que a parada exposta. Então você tem três saídas já, três alternativas. E uma quarta, que às vezes é a mais prudente, é quais outras mitigações você pode fazer? A vulnerabilidade é do cara conseguir remote code execution, SE, um RCE, né? O cara consegue executar código remoto na minha máquina. Cara, vai lá no AF, mete uma regra. Vai na máquina, nos servidores, desativa tal coisa, tal serviço. Sei lá, você começa a fazer outras mitigações, né? Aquela história que eu falo, né, da casa, né? Cerca elétrica, câmera, alarme. Então você vai olhando para outras partes de segurança que vai te ajudar a conviver com aquele risco. Sabendo que você tá mitigado, sabendo que você tá monitorando. Então, você tem algumas saídas, não é desesperador, né? Mas você tem algumas saídas. Então, um exemplo clássico. Aconteceu aqui na Irlanda, se eu não me engano, na época do Covid. Os caras pegaram um ransomware. Não sei se estou misturando o caso, mas foi algo assim, tá? Os caras pegaram o ransomware e detectaram enquanto ainda não estavam todas as máquinas criptografadas. Então, tava rolando ainda na rede. Máquina de UTI, máquina crítica, ou seja, ninguém podia dar entrada no hospital ou sair do hospital, enfim. O que os caras fizeram? Mano, desliga. Desligou tudo. Então, as máquinas que foram desligadas antes da infecção estavam livres. Os caras isolaram ela da rede, voltaram. Então, conseguiu operar para 20, 30% do hospital com aquelas máquinas, já estavam isoladas, não foram mais infectadas e, pô, tava resolvendo o problema das outras. Mas assim, mano, desliga. E olha só, é um hospital, mano. É crítico por si só. Informação sensível, né? Operação sensível. Mas a decisão foi, cara, é melhor porque... E se eu não consigo recuperar depois? Né? É melhor do que parar a infecção. É mais ou menos a história do... Pra quem assiste filme de zumbi, o Walking Dead da vida, o cara toma mordida no braço, o nego já vem com o facão e arranca o braço, tá ligado?
Corta o braço fora.
É, mas, mano, pra quem assiste o filme de zumbi, é verdade. Você quer morrer pela infecção e virar um zumbi ou arranca o seu braço e você fica de boa? Mano, arranca essa porra aí, né? Só dá anestesia antes.
Deve ser cops.
Mas, mano, às vezes, parece que a galera às vezes não enxerga isso. A gente tá falando de segurança, mano. Cibersegurança. Não é brincadeira, é crime, é ataque, é uma parada violenta às vezes. Então, às vezes, a decisão é essa, mano. Mano, tira do ar, desliga a porra do bagulho, troca o componente, não sei. Ou mete uma mitigação paralela ali pra conviver com o risco, mas o importante é tomar uma decisão. E o pior de tudo é saber que você tá usando aquele componente.
Os males tá o menor, né?
Ah, exatamente. Aí que tá o jump of the cat, né? Porque se você fala, cara, saiu um problema do Log4j, aí o pessoal olha pra dentro da empresa assim e fala, cara, a gente usa o Log4j? Mano, essa pergunta não tem nem que existir. Você tem que simplesmente já partir pra ação do, mano, eu uso, eu sei que eu tô usando, ou partir pra ação do, mano, tô com fim de semana tranquilo porque eu sei que eu não uso. Tipo, não tem que ter essa pergunta, será que eu tenho, mano?
Difícil, não. Hein? Difícil você pegar alguma empresa com um nível de maturidade que responda isso assim. Ah, eu tenho então, ou não tenho?
Eu tô falando isso agora porque eu sei que aqui tem. Aqui onde eu tô, tem. Então, cara, a gente usa o Log4j? No caso aqui, não. Porque então, aqui é tudo, aqui é, muitas coisas são .NET, outras linguagens, mas não tem Java, entendeu? É
engraçado porque a gente já vem falando isso em outros episódios aí, você vê bastante acontecer com sistemas de empresas críticas, né? Tipo, empresas que lidam com a vida, por exemplo, aí, né? Então, se houver falha de segurança, cara, você pode estar matando pessoa. Ou crítico financeiro. Então, é um banco, é uma instituição financeira. Cara, os caras não têm brincadeira. Se houver vulnerabilidade, vão explorar, vão arrebentar de tirar dinheiro. Então, para eles também é crítico. Agora, para a grande maioria das empresas aí, que é serviços, que é vendas e tudo mais, o pessoal não tem essa mentalidade de criticidade, né? Então, cara, vai passando. A gente sempre falando. Eles sempre trocam pela velocidade. Eles preferem agilidade do que garantir a qualidade e segurança. Então, acontece com muita frequência isso, né?
O paralelo do SCA, que a gente tá falando agora, né? Third Party Components, Managed Risk, é exatamente o recall das montadoras, né? O cara lançou o carro, carro novo, a galera comprou, aí do nada falou, mano, recall do modelo tal, se você comprou na, né, tal lugar, tal, não sei o quê. Recall, por quê? Ah, porque o parafuso não sei de onde tá, tem um problema e você pode ficar sem freio. Mano, o legal é, e olha o detalhe, né? Os caras têm um inventário dos componentes, ainda tá rolando o teste, ou alguém reportou um teste, um problema. Cara, temos um problema, foi identificado, comunica todo mundo, né? Volta, traz aqui o carro, a gente vai arrumar. É a mesma coisa com o SCA. Você tem um inventário dos seus componentes? Tem. Você tá monitorando? Tô. Opa, saiu uma vulnerabilidade aqui. Opa, então eu tô usando, vou atualizar esse cara, vou avisar os meus clientes.
A diferença é que você não precisa correr atrás de 2 milhões de carros, de juntar toda a infraestrutura pra suportar a troca, né? dessa peça aí.
É mais fácil, né? Em teoria é mais fácil, né?
Cara, uma coisa legal que eu queria comentar, que tem no SCA da Checkmarks, não conheço todas as aplicações de SCA que existem no mercado, mas algumas delas também sei que tem, que é o quê? É meio que inventariar mesmo suas aplicações, né? Você tem lá um local lá, que eles chamam de report dentro da Checkmarks SCA, mas pode ser qualquer outro nome das outras aplicações, onde você tem todas as suas aplicações e tem as vulnerabilidades. Você busca o nome, sei lá, Log4j, vai trazer listada todos os seus projetos que estão utilizando aquela biblioteca. E além disso, tem também o Knowledge Center, que é onde você coloca lá, por exemplo, org.apache, Log4j. Você pesquisa e vai te trazer todas as versões, as versões com vulnerabilidade e a versão que você tem sem vulnerabilidade também. Pra você, antes de começar a codificar, já saber qual versão que você vai começar utilizando, né? Você já ter essa noção.
E isso depois ajudaria, isso ajudaria no downgrade que o Rodrigo falou, sugeriu ali no problema, né? Cara, ó, sei que a versão tal não tem problema, vou lá e volta.
Talvez, ou ela não tem problema, ou ninguém identificou, né?
Mas... eu costumo falar que ainda não foi divulgada, né? Ainda, ainda não tá disponível, mas...
É legal assim,
verdade, você acha.
Se você tá 10 versões na frente e aquela atrás não tem, cara, dificilmente alguém vai estar usando ela ainda e vai achar problema e tal, tal, tal. Mas pode
acontecer. Aconteceu.
Mas o que acontece, também com frequência é desenvolvedor usar sempre a versão mais atual. Então, às vezes você tem, para aquela biblioteca você tem um suporte para aquela versão, então eles vão dar um suporte por mais um ano, dois anos, daquela versão daquela biblioteca, só que mesmo assim tá rolando atualizações. Então você tem aquela versão garantida e sempre revisada. E enquanto as outras estão avançando. Então talvez ela realmente seja mais segura, por mais que ela seja mais antiga, até porque...
Mais antiga.
É, pode ser que ela tenha um número menor de features, então a vulnerabilidade já só apareceu depois que acrescentou a feature tal. Então a vulnerabilidade aparece pra frente. Então depende, né? Tem caso e caso ali.
Boa.
Sim.
Queria falar, eu tava com um negócio na cabeça aqui de falar do SCA também agora e fugiu nessa brincadeira e fugiu, então, e era um negócio importante.
Fazer um comentário que eu fiquei rindo aqui enquanto vocês estavam conversando. Às vezes o Marcos soa como se ele estivesse vendendo a ferramenta.
É, mano.
Ah, tomar no cu.
A Nova 8, a Checkmarks nos patrocinam, nos ajudam aqui, dão suporte ao podcast, mas a gente é agnóstico, né? Não estamos vendendo Checkmarks. É uma ferramenta sensacional, mas não estamos vendendo Checkmarks, não. Fica tranquilo.
Cara, tá, eu falo de outras ferramentas direto. Esse filho da puta que eu tô vendendo.
Porque o trabalho... Olha só que legal que eu vou falar aqui agora. O trabalho do SCA, você pode fazer manualmente. Pega a biblioteca, vai lá na base das vulnerabilidades, né? Vai
no CVE, no CWE, mano.
Pesquisa o nome e a versão lá. Puta, não tem nada lá? Legal, você tá seguro. O problema é você fazer isso automatizado, fazer isso em escala, gerar reporte, né? Enfim, então, é o que as ferramentas trazem de valor agregado, além de outras suportes, como é o Operational Risk, por exemplo, que eu vi em algumas ferramentas, como é o caso do que o Marcos trouxe agora aí do Knowledge Center e outras coisas. Então, esses valores agregados é o que você está pagando uma ferramenta. Mas o SCA, o trabalho de Software Composition Analysis por si só, é um trabalho manual. Você pode fazer ele manualmente, gratuito, sem gastar um real.
Sim.
Fica esse destaque aí. E se você começa a fazer esse inventário antes, vai ficar mais fácil para você no futuro. Se você não tem inventário nenhum, de biblioteca nenhuma, aí você tem um problema, né? Aí é o Jump of the Cat. Você não tem.
Jump of the Cat. Não, o legal é que...
DevSecOps.
Tem um negócio que é legal comentar, que tem algumas ferramentas aí que você consegue também, além de analisar, óbvio, a gente está falando aqui na década de terceiro, analisar também as vulnerabilidades em Docker Files, que hoje é comum, todo mundo está subindo tudo em Docker. Então, as soluções já estão pensando nessas análises. Então, algumas já trazem isso, o que também ajuda. Igual essa questão do Rodrigo falou, coloca a versão, ou pior, quando o cara só deixa lá pra pegar a última versão, não seta nada, tá sempre atualizando, isso é uma vulnerabilidade, porque você não sabe o que você tá esperando, e a ferramenta te reporta isso. Pô, coloca a versão aqui, não vai baixar o MySQL de uma versão, sei lá.
Lembrei o que eu ia falar. Cara, parece que não, mas é muito comum, eu já fiz isso, inclusive, no passado, que ia falar assim, puta, mano, eu precisava de uma biblioteca que faz tal coisa. Aí você não consegue achar o problema, aí você vai em fórum, aí você chega lá no... Puta, como que era aquele fórum, aquela laranjinha? Todo mundo postava project alguma coisa, cara. Fugiu o nome, mas era bem famoso, muito projeto .NET lá. Aí você vê lá que tem um indiano que postou uma solução lá, não sei da onde, tal, e ele fala, a solução tá aqui. E aí ele fez uma biblioteca para aquilo. Ou seja, não é um open source real, não, tá público ali, mas não tá num repositório, não tá num package management, tá lá o arquivo, você vai lá e baixa. Mano, o bagulho não tem fonte nenhuma, confiabilidade zero, você tá desesperado pra criar aquele menu bonitinho que você viu ali, aí você fala, mano, vou baixar, vou fazer, fez, funcionou, pô, produção.
Foda-se.
Mas, mano, eu fiz isso assim, que eu me lembre, por baixo umas 5, 6 vezes, por baixo. Falar, mano, baixa um componente aqui que não era pra uma biblioteca. Então, essa prática de baixar ou usar um componente, mano, sem fonte nenhuma, obviamente tem uma fonte, mas assim, não tem uma fonte confiável, mano, é o que o Rodrigo falou, né? É a mesma coisa que você... sei lá, fazer um paralelo aqui, você saber que o parceiro tem o HIV positivo e você fala, vamos aí, vamos no pelo que tá tudo certo. É a mesma coisa, você sabe, mas você, mano, é só um, o vírus não vai ver, hoje ele não vai ver.
Hoje vai ver, só uma vez, rapidinho.
Só rapidão.
Hoje tá frio, hoje tá frio, tá com preguiça.
Bom, tá bom, né? Falamos bastante de SCA, third party components, né? Management risk of third party components. Acho que tem bastante assunto pro pessoal já sair daqui com, né, com algum conhecimento, com alguma coisa pra fazer, né? Fala, Rodrigo, tô dando risadinha.
Não. Tô pensando nesse exemplo que você deu aí.
Ah, cara, meus exemplos são os melhores, né? Porque eles são claros, objetivos, as pessoas entendem. Se você não entendeu algum das minhas analogias aqui no, nas três temporadas, mande um e-mail para contato@devsecostpodcast.com.br, manda comentário, eu vou explicar para você de novo, se vai ficar claro para você, mas eu tenho certeza que todo mundo entendeu minhas analogias.
Boa. Entendeu não, cara.
Bom, fechou então o episódio 20... Que episódio é esse? 21? 21. Tô perdido?
21.
Episódio 21, terceira temporada. Estamos chegando no 100º. Não perca os próximos da série SDL. Estamos no 7, já tá acabando. 8, 9, 10, 11, 12. Só falta 5. É, mas é uma série que tá muito bacana. A gente tá explicando o SDL bonitinho, na prática, pra você terminar essa série, cara, e falar, mano, eu sei como fazer application security. Eu já sei os passos pra colocar na minha empresa, né? Você já tá com exemplo de caso, com ferramenta, com um monte de coisa que a gente tá trazendo aqui pra vocês, tá bom?
Exatamente.
Então é isso. Marcos, tem recadinho?
Tem recadinho. Pessoal que estiver na plataforma de áudio aí para seguir a gente, compartilhar, divulgar. Hoje eu recebi a notícia, o pessoal aí tava divulgando alguns dos nossos podcasts, até mandaram print, falou, mano, curti esse episódio e tal, tá top. Tá, é legal disseminar pra massa isso, o pessoal entender e aprender um pouco mais sobre cibersegurança. Até pro seu pai, pro sua mãe, que eles não sabem o que é, às vezes tem dificuldade, divulga lá, faz escutar, é legal.
Vou falar pra minha mãe o que é SCA.
Essa foi top, então, mano. Ô pai, chega aí, tô com um problema aqui na biblioteca. Quê? Biblioteca, mano? Que hora que abre a biblioteca? Biblioteca pública?
É ali no centro? Boa, tu também, o canal do YouTube, você pode ver as caras lindas aqui, minha e a feia do Cássio e do Rodrigo, mas pode ir lá, é legal deixar um comentário, compartilhar, clicar no sininho também para receber notificação, para sempre estar vendo aí os vídeos novos e ajudar a gente a divulgar a informação. Além disso, na descrição sempre tem informações úteis, links aí que o Cássio coloca, tem link pro canal do Telegram, onde está sempre sendo divulgado ali informações de vídeo, não só do DevSecOps, como do Cássio também, do canal Cássio Batista Pereira, então vale a pena ir lá olhar. Canal do Discord também, tem sempre com informação, o pessoal também conversa bastante. Link do Facebook e logo no Orkut aí e nas outras coisas que eu for criando aí pra vida. Só isso.
Tô, tô me movimentando igual. Lembra do programa Fantasia?
Fantasia.
Eu falando, isso que eu tô no YouTube.
Tava fazendo assim, né? Então vai lá no YouTube você vê um pouquinho do Fantasia. É, o reloginho. Bom, fechou, pessoal. Eu sou o Cássio Pereira.
Sou Marcos Santos.
Rodrigo Balbino.
A gente se vê na semana que vem. Valeu.
Beijos.
Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.